voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Renato Braz é o convidado de hoje. Ô Renato, a gente está ouvindo uma voz de criança aí no fundo, no bloco passado, quem que é?
É, esse é meu filho de 4 anos e que está aqui
brincando, né? Então, Renato, vi que você é um pouco avesso às novas tecnologias, mas por outro lado você deve saber que hoje você grava um disco em casa, se puder, e você tornou mais democrático o processo de produção de um CD.
É, olha, eu sou mesmo, tenho uma certa dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com tudo que é prático, sabe, e sei lá, pra mim é difícil mesmo aceitar certas coisas, mas desfruto dessa, né, da possibilidade de gravar, mesmo alguns dos meus discos, eu gravo no estúdio do Mário, desde o primeiro disco, né,
uhum.
E o estúdio dele... Agora ele tem um estúdio, uma sala e tudo, mas eu sempre gravei na casa dele, no quarto dele. E acho legal essa possibilidade, né? Eu tenho mesmo dificuldade, mas acho admirável quem tem essa habilidade, sabe?
De produzir assim, de forma independente, né?
É, dessa produção, exatamente.
E o MP3, você acha que ajuda na divulgação do trabalho? Como é que você vê essa coisa?
Eu acho que sim, eu acho importante, porque... É uma ferramenta boa de divulgação e as pessoas acabam tendo acesso porque gostam mesmo daquilo, né? O mercado fonográfico brasileiro é um mercado decadente, que muitas vezes é oportunista demais, né? Porque tem essa coisa de você lançar um disco num preço e o valor do disco é muito menor do que o que... Né? O que eles praticam no resto do ano, né? E aí, é claro, pô, a população arruma um jeito de se virar merecedora da sua cultura, da sua música, da sua arte, e tem, eu acho, legítimo. É difícil, é um assunto complicado quando se trata de direitos autorais e tudo mais, mas eu acho que a música, eu faço música eu faço o caminho dos meus pais, sabe? Eu imagino que só vai ser justo se eu fizer um disco, por exemplo, para tocar no interior da Bahia, em Geolândia, onde meu pai nasceu, ou no interior de São Paulo, onde minha mãe, os meus primos, as pessoas, né, queridas. E eu vejo isso se transformar num disco que tem um valor absurdo e que o Brasil real, porque o Brasil oficial, o Brasil das grandes cidades, tudo bem, eles conseguem ainda consumir, mas se você vai para o interior do Brasil, é praticamente impossível alguém comprar um disco pelo valor que é vendido.
E aí o resultado disso é que as lojas de CD estão quebrando também, né?
É uma pena, viu? Eu ouvi muito disco em loja de disco, quando ainda era um preço acessível, o papai comprava. E é tão bom, o problema de tudo isso é o acesso mesmo, né? Eu acho que a internet, o MP3, isso acaba trazendo para as pessoas mesmo o que elas merecem, que é atrás da sua, né, da sua cultura, da sua música, da sua origem, né?
Claro.
Não é verdade?
Muito bem. Vamos ouvir outra música?
Podemos.
Qual seria?
Seria Annabella, do Mário Gil e Paulo César Pinheiro, que eu gravei no meu primeiro disco. Essa é uma das músicas que eu não posso deixar de tocar num show, quando faço, me apresento por todo lugar.
Certamente é a que mais toca aqui na Rádio Senado.
Annabella.
Então vamos a ela.
No porto de Vila Velha, vi Annabella chegar, olho de chama de vela, cabelo de velejar, pele de fruta cabocla, com a boca de cambuca, seios de agulha de bússola na trilha do meu olhar. Fui angorando nela, naquela ponta de mar. queimava em mim seu olhar. Seu corpo de tempestade rodou meu corpo no ar. Com mãos de roda, moinho, fez o meu barco afundar. Eu que pensei que fazia daquele ventre o meu cais, só percebi meu naufrágio quando era tarde demais. Vi Ana Bela partindo pra não voltar nunca mais. No porto de Vila Velha vi Ana Bela chegar, olho de chama de vela, cabelo de velejar. Seu corpo de tempestade rodou meu corpo no ar. Com mãos de roda, moinho, fez o meu barco afundar. Eu que pensei que fazia daquele só percebi meu naufrágio quando era tarde demais. Vi Ana Bela partindo pra não voltar nunca mais. Vi Ana Bela partindo pra não voltar.
Esse é o Escala Brasileira, Renato Braz é o convidado de hoje, está gravando lá em São Paulo. Renato, você prefere ser chamado de baterista, compositor, cantor, como é que é?
Olha, eu sou cantor, pra mim, é isso que eu faço, né? As outras coisas eu procuro fazer um pouquinho de cada coisa, mas a minha especialidade mesmo, que eu gosto de ser, é cantor mesmo.
Certo, e nessa seara aí, quem são os teus ídolos, os teus... Você tem disco e não empresta nem para cunhado, nem para ninguém.
Eu copio muito para as pessoas que querem os meus discos, né?
Uhum.
E os meus ídolos, eles são... Olha, o João Gilberto para mim é um deles, é um grande ídolo e um cantor maravilhoso e intérprete, né? Tim Maia, Milton Nascimento, Zé Renato, Cláudio Nucci... São vários. Mas daí aí estão talvez alguns dos mais importantes para mim.
E lá fora, assim, fora do Brasil, tem alguém especial?
Fora do Brasil tem, sim. Eu ouvi muito o Stevie Wonder e James Taylor, tudo que chegava aqui. Aí depois, mais tarde, conheci a Shirley Horn, que é uma grande cantora. Tem vários cantores lá fora também.
Uma coisa da profissão de cantor que a gente vê por aí é que, às vezes, as pessoas elas misturam, né, o fato de você ter que ser afinado com a interpretação propriamente dita, né, o drama ou a carga de emoção que você coloca na interpretação. Como é que você trabalha isso?
Olha, eu tem uma coisa que me irrita muito também em certos cantores, que é o exagero, né, aquela coisa que parece que quer dizer mais do que a música tem para dizer.
Uhum.
Né? Chega a ser meio over, assim, meio... Né? Eu admiro a interpretação. Me lembro sempre do João Gilberto num show que eu vi ele cantando Saudosa Maloca, que você pensar assim, cantar Saudosa Maloca depois de tanta gente que cantou, você pensa, quem poderia cantar Saudosa Maloca, né? Mas ele fez uma interpretação e ele cantou acho que umas 5 vezes, assim, direto. E em alguns momentos ele comentava, vocês sabem o que é apreciar uma demolição. Quer dizer, aquilo pra mim foi fascinante, ele parece que descobre uma Saudosa Maloca ou no mesmo caminho que você já viu e já percorreu tantas vezes, ele percebe uma outra paisagem, um galho caído no meio da estrada, uma flor, passando pelo mesmo caminho numa outra estação, né? Eu acho isso fascinante, é isso que eu gosto da interpretação, isso que me interessa, assim. E muitas vezes não tá na afinação, né? Muitas vezes não tá... Você vê cantores que às vezes desafinam ou semitonam e a emoção, ela transcende isso, né? Não, isso não tem tanta importância. Não digo que, poxa vida, também não vamos exagerar que um cara totalmente desafinado consiga cantar uma música e interpretar lindamente, mas o mínimo de referência, de afinação, a pessoa tem que ter. Agora, é uma coisa que me fascina, o Tim Maia cantar Arrastão, depois da Elise, e depois, puxa vida, é impressionante. Isso realmente me encanta, assim, e é isso que eu quero ser, sabe? É isso que eu procuro ser, assim, poder perseguir esses exemplos, essas pessoas que eu admiro tanto, e se eu pudesse ser um pouquinho do que eles são, já basta, sabe?
Muito bem. Renato Braz, que música vamos ouvir agora? E daqui a pouco a gente vai voltar para o encerramento.
Olha, poderia ser o Arrastão pelo Tim Maia, cantado pelo Tim Maia?
Pode ser, não tem problema.
Não? Então eu queria essa é uma gravação maravilhosa, que tem o Wilson das Neves na bateria, que é um compositor também, e o Tim Maia cantando o Arrastão, do Edu Lobo.
E tem jangada no mar. Ei, hoje tem arrastão. E todo mundo pescar. Chega de sombra, João. Jovi, olha o arrastão entrando no mar sem fim. E meu irmão, me traz Irmanjá pra mim. Olha o arrastão pra mim. Minha Santa Bárbara, me abençoai. Quero me casar com Janaína. E puxa bem devagar. Já vem vindo o arrastão. E a rainha do mar, vem na rede, João, pra mim. Valha-me, meu nosso Senhor. Jamais se viu tanto peixe assim. Valha-me, meu nosso Senhor, do bom fim. Nunca jamais se viu tanto peixe assim. Minha Santa Bárbara, me abençoai, quero me casar com Janaína. E puxa bem devagar, ei, já vem vindo a arrastão. É a rainha do mar. Vem na rede, João, pra mim. Valha-me, meu nosso Senhor do bom fim. jamais se viu tanto beijazinho. Valha-me, meu Nosso Senhor do Bom Fim. Nunca jamais se viu tanto beijazinho.
Esse é o Escala Brasileira, a gente já vai encerrar o programa de hoje. Gravamos com o Renato Braz, ele está lá em São Paulo e tratou de gravar a parte dele com qualidade lá no gravador, no MD. E a gente faz esse carinho para o ouvinte, né? Esse cuidado, que dá um pouquinho de conforto acústico, porque um programa de uma hora fica difícil uma gravação por telefone, não é isso, Renato?
É isso, e vai com um pouquinho da voz do Antônio aqui no background, brincando aqui na sala.
Muito bem, Renata, com você para se despedir aí do público da Rádio Senado e das emissoras que também reproduzem esse programa.
Olha, eu me despeço aqui com muita saudade, eu adoro essa terra, sempre que estou por aí é sempre muito agradável. E um grande abraço para todos, né? E obrigado pela oportunidade de estar mais um pouquinho aqui falando um pouco de música com vocês.
Muito bem, eu agradeço a você, Renato Braz, por tudo que você tem feito aí e vai fazer pela música brasileira em nome dos ouvintes. Obrigado.
Um grande abraço.
Minha terra se bebe em todo lugar, sou estrangeira, menos na minha casa. Em todo lugar sou estrangeira, menos na minha casa. Em todo lugar sou estrangeira, menos na minha casa. Em todo lugar sou estrangeira, menos na minha casa. E mesmo na minha casa, nenhum habitante sabe.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Quem minha terra se bebe, que em minha terra se bebe, quem minha terra se bebe.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.